Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Sobe o som, amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou o Ricardo Berman e esse é o tardio cinquentões do mês de março. E cadê o Valese? Pois é, o Valese está arrumando a casa, literalmente, e o Mané aqui diz para ele, fique em paz. Fique em paz aí, irmão, que eu monto os cinquentões aqui rapidinho. Galera, é punk montar um programa falando de quatro álbuns, ainda mais quando você não conhece direito ou tem muito tempo que você ouviu, né? Mas não fique triste, pequeno fã valesiano, logo nosso Thunder Voice volta a brilhantar o microfone daqui no Auto Radio. E você pode tirar essa forra com ele lá nos seguindo no Twitter e no Instagram como @autoradiopodcast ou mesmo entrando no nosso grupo do Telegram, cujo link está nessa publicação. E como não tem o Gabardini do Valese, eu nem vou usar fazer um faixa-faixa aqui porque eu não tenho essa destreza que ele tem. Então eu pincelei aqui as que mais me chamaram a atenção e uma crítica geral desses quatro álbuns dos cinquentões, onde três deles foram escolhidos pelo Valese. E qual será que foi a minha escolha? Nosso primeiro álbum é o Queen 2, que, pasmem, é o segundo trabalho da banda, que é muito conhecido por sua capa que se tornou icônica. Essa capa foi criada pelo Mick Rock e inspirada em uma cena da Marlene Dietrich no filme Shanghai Express de 1932. Já a parte do registro sonoro foi gravada em Londres no Trident Studios e produzido por Roy Thomas Baker, Robin Geoffrey Cable e a própria banda. Procession é a primeira faixa que abre o álbum com uma verdadeira procissão em seu pouco mais de um minuto, e a voz do Freddie Mercury não é a que eu reconheço. Está menos rebuscada quando eu percebi aí então que já era uma segunda faixa, era Father Too Soon, ambas com a psicodelia presentes naquela época. E não param por aí, White Queen também entra com um fade-in quase imperceptível, mantendo a calma do álbum. Someday One Day traz a voz do Brian May e soa mais datada, mas não deixa de ter a sua qualidade, né? A psicodelia aqui ainda bate bem forte. The Loser in the End mostra algo mais pesado do que os anteriores, quase como um rock solista americano, curiosamente na voz do baterista Roger Taylor, pelo menos para pro meu espanto, que fecha também o lado A do bolachão. Lado A que foi composto totalmente pelo Brian May, com exceção da última que falamos. Já no lado B, Fred aparece compondo todas as músicas e abrindo com Ogre Battle, seguida por The Fairy Fairless Masterstroke. Nossa, difícil falar isso, hein? Espero que eu tenha falado certo. Aqui, ela me parece mais a cara do Queen que eu conheço. Eu não sei dizer ao certo, mas a sonoridade me remete muito aos Mutantes. Eu não sei se é pela minha indiferença pela banda, mas as cinco faixas do lado A me interessaram mais do que as seis faixas do lado B. Porém, é inegável a importância histórica desse álbum do Queen. Saindo do Velho Mundo e pousando no Canadá, a estreia do Rush com seu álbum homônimo, com uma capa digna de HQs do início dos anos 70. A própria banda produziu seu álbum de estreia, o que mostra, além de coragem, a qualidade do trio composto pelo vocalista e baixista Gary Lee, o guitarrista Alex Lifeson e o baterista John Rutsey. Finding My Way começa com todos os pés possíveis na porta e com Gary Lee quase lembrando Robert Plant, mas logo mostra quem ele é. Need Some Love continua com o ritmo lá em cima, destacando o trio em uma performance bem balanceada entre os seus instrumentos. Hear a Friend pausa para tomar um bom Manhattan que só o Valese poderia preparar para dar aquela relaxada em uma boa poltrona. In the Mood, no lado B, é puro rock and roll e uma delícia de ouvir, me fazendo entender por que, que é uma das bandas favoritas do nosso querido Fabioca. Before and After é uma viagem alucinante, como se manda o figurino. Aqui, para mim, é um dos pontos mais altos desse álbum. O álbum fecha com Working Man, mais uma lição de como uma banda deve agir quando se é uma banda de verdade. Pois é, querido, não só de MacGyver que vive o Rush. Vamos dar uma pequena pausa então e ouvir In The Mood com Rush e, na sequência, Someday One Day do Queen com Brian May nos vocais, e a gente já volta para falar dos dois próximos álbuns.
See it with me. I'll check. in between. A misty castle waits for you, and you shall be a queen. Today the cloud it hangs over us, love is gray, but someday, one day,
aí você pega o bolachão, coloca, repousa a agulha e que bluseira, Same Old Song and Dance, que abre o segundo álbum do Aerosmith. Nós descemos para os Estados Unidos para conhecer o Get Your Wings, o segundo álbum dos caras, que foi produzido por Jack Douglas e Ray Cocord. Sua capa é bem característica de uma banda de rock dos anos 70 mesmo. O dedilhado do violão e a guitarra feroz de Woman of the World mostra o ótimo trabalho na produção da música e as raízes do bom e velho rock and roll. Parece que esses caras queriam mesmo caprichar na introdução. SOS é uma dessas, mas a continuidade não deve em nada. Em alguns momentos lembra até o Alice Cooper. Aqui existe uma referência que fez com que esse álbum já fosse citado. O Valesse em um Under the Covers sobre Train Keep the Rolling, recente, aí o último Under the Covers, é desse álbum, e a gente pode apreciar a versão do Aerosmith logo na segunda faixa do lado B. O álbum fecha com Pandora's Box, de onde senti um cheiro de Jaded, do singles dos caras no início do século seguinte. Pois é, só quem é bom mesmo se auto-influencia. São 38 minutos muito bem investidos nesses meninos de Boston que passaram por poucas e boas na sua longeva carreira.
Vitrola!
Aqui eu confesso que parece que quase entrou o Waterloo do ABBA, mas apareceu um lado mais alternativo do que o ABBA. E quando a gente fala de alternatividade, podemos falar que Frank Zappa faz parte disso. Apostrophe é o seu sexto álbum sem o Mothers of Invention e foi o seu álbum de maior sucesso nos Estados Unidos. Don't Eat the Yellow Snow começa tão rapidamente que antes de entender o que é essa neve amarela, a gente já está na segunda faixa, Nanook Rubs It, que continua dessa vez com vozes em background e outros elementos sonoros, além de cantar falado do Zappa, tão doido quanto esse início maluco. É mesmo uma loucura. Father Oblivion é uma outra loucura caleidoscópica de se ouvir e vale muito a experiência de ouvi-la. E com Cosmic Debris, encerramos o lado A e partimos para Excentrifugal Force, do lado B, com apenas 1 minuto e meio. Ainda para ficarmos nas comparações, Uncle Ramos, que além de ser a mais comum, lembrou em algum momento o Iggy Pop, não pela sonoridade, mas pelo estilo usado por Zappa para cantar. São apenas 32 minutinhos de loucura e insanidade. E uma loucura dessa só pode ter sido produzido pelo próprio Zappa. Sua genialidade é tão grande que realmente não cabe no mainstream, o que lhe deu a liberdade criativa necessária até a sua morte prematura em 1993. Poucos dias antes dele completar 53 anos de idade. Esse foi os cinquentões dos álbuns de março de 1974, álbuns que ajudaram a formar os artistas que aqui citamos e que ecoam até hoje, sejam nos velhos vinis, sejam nos streams. Eu vou deixar vocês aqui com Father Oblivion, do Frank Zappa, e também fechamos com Same Old Song and Dance, do Aerosmith, para acabar e encerrar aqui. Valezão, esperamos todos pelo seu retorno. Muito obrigado pela oportunidade. Um beijo, um queijo no coração de você que ouviu aqui. E sobe o som, Flashback Song.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume. Get on your feet and do the funky Alfonso. Oblivion, oblivion, resplendent in his rock. Was whipping up the batter for the pancakes with his pot. He was looking rather bleary, he forgot to watch the clock. Till the night before, behind the door, a leprechaun had strode. The night before, behind the door, a leprechaun had strode. He stroked it. The night before, behind the door, a leprechaun had strode. His spot. It sent him off in such a frenzy. He sang lock around the crop, and he topped it off with a, and he topped it off with a, and he topped it off with a. As he stumbled on his.
He was delighted as it stiffened and ripped right to his side. Old Saint Alfonso would be proud of me.
He shouted down the block.
Ominous Vobiscum et Conspiratu 2-0. Won't you eat my sleazy pancakes just for saintly Alfonso? They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy white, we'll raise a fortune by tonight. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. They're so light and fluffy brown, they're the finest in the town. Good morning, your highness.
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!